Boa tarde, senhoras deputadas, meus senhores e minhas senhoras. Depois do momento cultural, vamos entrar em mais um painel subordinado ao tema Instrumentos para o Diálogo, que, no seguimento de anteriores painéis, ou de anterior painel que tivemos e outro tipo de intervenções que tivemos mais de caráter político, tem como objetivo completar uma abordagem temática, sequencial e coerente sobre as matérias que dizem respeito àquilo que estamos hoje aqui a discutir na forma de um colóquio parlamentar. E para nos falarem sobre os instrumentos para o diálogo, temos aqui connosco, em representação do programa Entre Culturas, a doutora Filomena Cassis, em representação do programa Escolhas, a doutora Sandra Mateus, em representação da Associação Mediar, doutora Laura Alves Godinho, e em representação do Projeto Escola Mais, doutora Elizabeth Gomes Ramos. Antes de passar a palavra a cada uma destas quatro intervenientes, quero, em meu nome pessoal, na condição de parlamentar e de cidadão português também, de ex-governante que tutelou estas e outras matérias, dar as boas-vindas a todos. Não escondo que gostaria de ver esta sala mais composta. Foi nesse sentido que o meu partido político, o PSD, sugeriu à Comissão de Ética, Sociedade e Cultura a realização deste colóquio. De qualquer forma, penso que hoje aquilo que se está a debater é da máxima relevância, não só para Portugal e para os portugueses, mas também para todos aqueles que de alguma forma escolheram Portugal por razões diversas para tentar ter uma vida diferente. E nesse sentido eu passo de imediato a palavra à doutora Filomena Cássio.
Boa tarde. Eu queria começar por agradecer este convite. Eu trabalho no ACIDI, no Gabinete Entre Culturas, que é um gabinete de formação. É uma equipa que nasceu no Ministério da Educação e que tem como antecedentes o Secretariado Entre Culturas. Portanto, foi um trabalho iniciado no contexto do sistema educativo português, há vários anos atrás. Parte da equipa transitou há 4 anos atrás, em janeiro de 2004, para o então ACIME, e o trabalho foi desde praticamente o início, perspectivado como uma forma de responder às necessidades específicas que se faziam notar nas escolas onde se encontrava uma maior concentração de crianças de origem migrante e que correspondiam, na maior parte, a escolas que serviam zonas socialmente vulneráveis. Esta relação foi desde logo bastante evidente e o que se procurou inicialmente foi ter em conta, conhecer a situação. Alguns adquiridos desse período têm a ver exatamente com o diagnóstico da multiculturalidade nas escolas, ou seja, conhecer a mudança ocorrida na população escolar. Era um período em que também o sistema educativo se encontrava em expansão, mas não só quantitativa, mas também qualitativa. A composição da população tinha vindo a alterar-se. Por outro lado, também os dados estatísticos mostravam uma incidência grande de insucesso entre as crianças de origem imigrante, especialmente localizadas nestas escolas de que eu falei e que se situavam na periferia de Lisboa, em certas zonas do Algarve e na margem sul do Tejo. Alguns adquiridos desse tempo têm a ver com, efetivamente, um conhecimento mais sistematizado, a definição de um campo de ação e também a identificação de problemáticas de investigação. O Entre Culturas, durante vários anos, trabalhou exclusivamente no seio do sistema educativo e trabalhou essencialmente com as escolas, como é evidente, de uma forma que procurou sistematizar. teve um projeto com 50 escolas que procurou apoiar as escolas através da formação dos professores para o acolhimento e a recepção, o acolhimento e o sucesso das crianças de origem migrante. Isto porque, como foi aqui de manhã bastante falado, se considerou importante trabalhar não diretamente com os imigrantes, mas trabalhar com a sociedade de acolhimento. Também foi uma das coisas que se falou aqui hoje de manhã, as leis não se mudam por decreto. Portanto, ao longo deste percurso, muita coisa foi mudando em Portugal, passaram 16 anos ou 17, muita coisa foi mudando em Portugal. No entanto, a nossa perspectiva desde esse tempo, e que penso que continua a fazer sentido, nomeadamente a partir do que tivemos a oportunidade de ouvir o estudo que hoje de manhã foi apresentado pelo investigador do CEP-CEP e que falava precisamente sobre as representações da população portuguesa face aos imigrantes, foi a esse nível que o Secretariado de Culturas procurou trabalhar. E, portanto, trabalhar de uma forma integrada, considerando, essencialmente, que, como também foi identificado aqui, a questão fundamental tinha a ver com a proveniência de classe, ou seja, a desvantagem social e económica que afetava as crianças que eram particularmente afetadas pelo insucesso escolar e pelo abandono. E vários estudos ao longo dos anos têm demonstrado isso mesmo, que as crianças imigrantes tivessem em si, na sua essência, dificuldades específicas, mas elas decorriam especialmente em escolas ou em comunidades socialmente vulneráveis. E vários estudos têm desde já acentuado a forma como a desvantagem social e económica afeta a aprendizagem, isola as comunidades e transforma a diferença em desigualdade. Portanto, essa diferença transforma-se em desigualdade, essencialmente por condições objetivas e subjetivas de vivência das famílias, mas também pelo olhar dos outros. Estes alunos, estes jovens, são olhados, ou eram olhados, na perspectiva do déficit, o que não têm, o que lhes falta, e não numa perspectiva das potencialidades que decorrem de uma perspectiva que valoriza a diversidade cultural e que valoriza a diferença. Também decorreu deste trabalho no Entre Culturas que nós procurámos indagar até que ponto é que os filhos de imigrantes, questionar até que ponto é que os filhos de imigrantes são diferentes dos outros. Teve imensos estudos sobre as culturas juvenis, sobre a juventude, e vários deles, nomeadamente do professor Machado Paz, do professor Fernando Luís Machado, têm chegado a uma conclusão comum, é que efetivamente não há uma juventude e que os jovens nesta faixa etária da juventude, digamos, passa pelo pleonasmo, vivem a juventude de uma forma plural, ou seja, há especificidades, mas muitos estudos têm demonstrado que as aspirações e as expectativas dos filhos dos imigrantes são mais próximas dos quadros culturais da juventude urbana, ou seja, para uma condição social igual, há experiências semelhantes. E esta foi a perspectiva que informou o nosso trabalho. Esta perspectiva de que a identidade é, de facto, um conjunto de atributos que se vão definindo ao longo da vida, portanto, é uma identidade, é uma perspectiva dinâmica e plural da identidade, como ainda agora vimos aqui no espetáculo, cada um de nós é várias coisas, pertence a vários grupos, portanto, a identidade, esta perspectiva da identidade como uma pluralidade de pertenças e dinâmica. Nós vamos mudando no confronto com o outro, no encontro com o outro, como se num jogo de espelhos, não é? E isto é válido para os filhos dos imigrantes e para todos nós, certamente, se olharmos ao longo da nossa vida, há não sei quantos anos atrás, não éramos exatamente aquilo que somos hoje, tínhamos outras pertenças eventualmente. E isto não é diferente daquilo que acontece para os filhos dos imigrantes ou os descendentes dos imigrantes. E daí nós termos trabalhado nesta perspectiva de formação da sociedade de acolhimento. Formação da sociedade de acolhimento, entendendo a abordagem intercultural como uma abordagem ou uma formação que é válida para todos e que permite uma melhor compreensão das culturas na sociedade moderna e uma melhor maneira de nós, todos nós, aprendermos a situar num mundo que está em mudança e no qual todos temos a aproveitar, porque quanto mais uma escola for inclusiva ou uma sociedade for inclusiva, tanto mais todos nós teremos a ganhar, todos os cidadãos teremos a ganhar com isso. Por outro lado, também um alargamento dos nossos horizontes. É isso que a diversidade cultural nos proporciona se a conseguirmos perspectivar de uma forma positiva. Esta formação para a interculturalidade é perspectivada como um processo dinâmico, um processo de transformação, um processo de capacitação. Neste intervalo, há 4 anos atrás, o ACIDI, a equipa mudou para o ACIDI e a mudança para o ACIDI foi de facto uma oportunidade de alargamento do trabalho de formação, de alargamento a outros setores, da saúde, da habitação, das autarquias, portanto, uma possibilidade de chegar a outros públicos, a outras instituições, e isso também apoiado pela mudança de políticas públicas. Portanto, o Plano de Integração para os Imigrantes, o Plano Nacional de Ação para a Inclusão, portanto, deram um suporte à legitimação, se quisermos, de uma ação que vinha sendo desenvolvida e um maior suporte a essa ação. É evidente que não chega legislar, são precisas ações de sensibilização e de informação e formação. Dessa maneira, efetivamente, o ACIDI constituiu uma oportunidade de avançar e de sistematizar este trabalho. Permitiu, por exemplo, a criação de uma bolsa de formadores disseminada pelo país e que tem tido imensas solicitações. Eu, de facto, neste momento não me consigo lembrar dos dados, mas no ano de 2007, esta bolsa existe há 2 anos, no ano de 2007 esta bolsa fez cerca de 8 mil horas de formação nas mais variadas instituições, nomeadamente instituições do sistema educativo, escolas de todos os níveis de ensino, e a procura continua a ser muito grande. Os pressupostos para este trabalho da formação partem do assumir que a viabilidade, a formação intercultural, a construção de competências para lidar com a diferença de uma forma positiva é uma condição de sustentabilidade e, por vezes, de sobrevivência das sociedades. Perspectivar a coesão social, não ver nisso nenhum risco em termos de coesão social, procurando perspectivar a coesão social como o criar espaços para uma diversidade de pertenças, para uma pluralidade de pertenças e gerir este equilíbrio de uma forma participada. Por outro lado, um outro pressuposto tinha a ver com o olhar a relação intercultural e a igualdade de oportunidades. Portanto, há pouco, como eu falava, uma abordagem essencialmente orientada para a inclusão. Como é que é possível que a formação seja eficaz? Não vamos agora, não temos de todo tempo para falar aqui muito sobre o que é, como é que uma formação intercultural pode ser eficaz, mas desde logo duas coisas são importantes. Que seja uma forma de aprendizagem ativa, que envolva de facto a pessoa e que lhe permita, de uma forma protegida, digamos, refletir sobre a sua experiência, tomar consciência, criar uma chamada consciência cultural e trabalhar várias dimensões. Trabalhar as dimensões cognitivas, mas também as dimensões emocionais, por forma a que nós somos um todo e é dessa maneira que mudamos. Portanto, se aprendermos, se nos envolvermos, se nos implicarmos, isso reflete-se na ação, porque em princípio tendemos de facto a ser congruentes. Esta citação do outro como ponto de partida é de um investigador, António Perotti, que precisamente nos propõe a capacidade de nos pormos no lugar do outro. Portanto, o descentramento, ou seja, construir uma competência intercultural a partir de um conhecimento de si. O professor James Banks, que é um grande inspirador do nosso trabalho, um professor da Universidade de Washington, dizia a certa altura, depois de falar numa assembleia, um professor lhe perguntava: mas então tanta coisa, não sei por onde começar. E ele disse: comece por si mesmo. E é exatamente isto, nós questionarmos. Eu acho que isto foi muito falado aqui hoje de manhã, a propósito das representações, das percepções que temos. O estudo apontava várias questões, que os portugueses são tolerantes, aceitam os imigrantes como mão de obra, força de trabalho, enquanto são úteis, mas colocam-nos, têm representações algo cristalizadas. Eles têm o seu lugar, não é? Têm o seu lugar, vêm cá fazer aquilo que nós andamos a fazer e andamos ainda, nós portugueses, na Europa, não é? E, portanto, estamos menos abertos, provavelmente, à mobilidade social dos imigrantes, ou não? Ou vamos estando? E essa é a questão essencial. É, de facto, a cristalização das representações. O fechar. Às vezes nas escolas diziam-nos, eu penso que isso felizmente foi desaparecendo, digam-nos lá como é que eles são para nós sabermos como lidar. Eles são como nós. Eles são, vão sendo, vão se tornando como todos nós, não é? E é isto que é importante. E, portanto, a formação, perspectiva, essencialmente a comunicação, como a capacidade de comunicar é uma das dimensões importantes da comunicação e cuja sensibilização é possível fazer através de um conjunto de dinâmicas que envolve as pessoas e que as põe na situação. Sem, obviamente, pôr em causa nem questionar as pessoas mais que um tanto, não é? Portanto, desenvolver capacidades de adaptação, de se relacionar, de conhecer os diferentes estilos de comunicação, termos consciência do nosso próprio estilo de comunicação, do que é que transmitimos quando comunicamos. Nem sempre fazemos este exercício, não é? E resistir também à capacidade de julgar. Uma dimensão ou outra do nosso trabalho foi também a produção de materiais. A produção de materiais como uma forma de passar ao concreto, de então como é que vamos fazer? Vamos utilizar materiais que nos permitam ter outras perspectivas, materiais de formação, materiais de sensibilização, materiais que se possam trabalhar desde logo com as crianças, por exemplo, muito cedo no jardim de infância, que permitam desconstruir mitos associados à imigração. Tem sido um grande investimento, particularmente nos últimos anos no ACIDI, a produção de materiais, quer a produção pelo ACIDI, quer o apoio à produção, à edição de materiais produzidos por outros, para não falar, no que também aqui já foi falado de manhã, no grande trabalho do Observatório da Imigração, que já vai, penso que talvez em 20 e qualquer coisa estudos, se não me engano, 23, 24 estudos, exatamente sobre esta ideia de ver os contributos que a imigração tem dado à demografia, à economia portuguesa. Há um sem fim que podem ser vistos, consultados no Observatório da Imigração, no site do Observatório da Imigração. Eu estou a falar um bocadinho, porque não sei exatamente o tempo que tenho, mas devo estar quase no fim, não é? Portanto, muito rapidamente, ficam ainda várias questões em aberto, nomeadamente nas comunidades educativas, uma vez que o que nos traz aqui... O que nos traz aqui são, de facto, os descendentes de imigrantes e que o nosso trabalho tem sido essencialmente ao nível da formação e da educação. Efetivamente, não é fácil esta questão do equilíbrio entre uma abertura à diversidade e, por outro lado, conseguir a equidade e como conseguir abrir a escola à comunidade, nomeadamente que os imigrantes, quer os descendentes, quer os pais, possam ter um papel na escola, possam dar os seus contributos à escola, não é? E também, por outro lado, construir na escola uma cultura orientada para o sucesso de todos, em que todos possam participar e cooperar. A questão da cooperação é um dado muito importante, que eu penso que está muito em discussão nas escolas hoje em dia, mas também em qualquer organização. É mesmo através da cooperação, do que podemos fazer em conjunto, juntando as várias perspectivas, que se pode efetivamente, e juntando as várias perspectivas, também obviamente as das famílias, não é? E isto porque a urgência das respostas, esta é uma fotografia que foi publicada há uns anos no Jornal Público, e este é um testemunho de uma menina que dizia, tinha 8 anos, e dizia: quando eu for grande, quero ser normal. E, portanto, esta é a urgência de, efetivamente, responder à igualdade de oportunidades e tentar que na escola e na vida, de facto, nós possamos transmitir e pôr em prática, é fundamental, estes valores de construir autonomia, solidariedade, a capacidade de nos pensarmos com os outros e até que ponto é que estamos disponíveis para nos relacionarmos e mudar nessa relação. Há pouco alguém aqui dizia, não é só uma questão de igualdade de oportunidades, de instrumentos para que os jovens imigrantes possam ter eles próprios mais competências, mas também até que ponto é que a sociedade de acolhimento está disposta a mudar neste encontro. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Eu, antes de passar a palavra à próxima oradora, eu quero, na presença da senhora deputada Rosário Carneiro, que há pouco não se encontrava na sala, e como membro desta comissão, cumprimentar a senhora deputada, porque coube-lhe ela a principal cota de responsabilidade na elaboração deste colóquio parlamentar. E como tivemos a oportunidade aqui de ouvir com esta última intervenção, esta intervenção, em termos muito práticos, procurou explicar a importância do programa Entre Culturas, que aliás, antes, como foi aqui referido, se chamava Secretariado Entre Culturas, que sofreu nos últimos anos alterações que, do ponto de vista orgânico e funcional, procuraram responder aos novos desafios desta realidade dos imigrantes e, sobretudo, dos seus descendentes, e, como se viu, tem já um vasto trabalho realizado, que não só de diagnóstico, mas também de propositura de algumas soluções, nos permite, nós, decisores políticos, quando temos que tomar decisões de alguma complexidade, estamos com informação que, de alguma forma, nos permite decidir com maior equilíbrio. De seguida, eu passo a palavra à representante do Programa Escolhas, a doutora Sandra Mateus.
Muito obrigada. Começava por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, as senhoras e senhores representantes das associações de imigrantes que estão presentes, as caríssimas e caríssimos jovens descendentes de imigrantes que estão presentes também, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de iniciar a minha intervenção agradecendo o convite à Comissão de Ética, Sociedade e Cultura e levando esta iniciativa de reflexão em torno daquilo que é um dos nossos públicos prioritários no programa Escolhas, que são as crianças e jovens descendentes de imigrantes. Situamos agora no campo, claramente, das crianças e dos jovens, e vamos deixar a imigração por alguns 10 minutos um pouco de lado. Portanto, o programa Escolhas é um programa governamental, começo por explicar primeiro o programa. É um programa que iniciou em 2001, vai já na sua terceira fase, tem alterado o seu modelo, mas tem mantido os descendentes de imigrantes sempre como um público fundamental. É um programa de inclusão social de crianças e jovens entre os 6 e os 24 anos, que envolve também as famílias e outros interlocutores nos processos de inclusão, jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis. Procura a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. Por isso estamos aqui. Financia, neste momento, 121 projetos locais em todo o território, incluindo os arquipélagos dos Açores e da Madeira, que vale sempre a pena mencionar. O programa financia projetos locais que desenvolvem atividades em quatro áreas fundamentais que passo a explicar. A inclusão escolar, muitas escolas estão presentes nos consórcios, a inclusão escolar, mas também a educação não formal, na medida 1. Na medida 2, a formação profissional e empregabilidade. Na medida 3, a participação cívica e comunitária, e é nesta medida que nós depois vamos encontrar grande parte das atividades que se dirigem aos descendentes de imigrantes, e a inclusão digital na medida 4. O programa baseia-se numa lógica de solidariedade, de justiça social e, sobretudo, de subsidiariedade. Essa é aquela palavra difícil de dizer em público. Desenvolvendo-se em todo o território nacional através de projetos que são planeados, diagnosticados, construídos localmente e que são constituídos por consórcios que reúnem vários perfis de instituições, como agrupamentos de escolas, IPSES, associações, municípios, entre outras. Através deste modelo, e para terem uma ideia do universo, o Escolhas envolve atualmente cerca de 780 organizações em todo o país e mais ou menos 480 técnicos. Alguns estão cá e eu fico muito feliz por isso, nomeadamente ao meu lado, como já perceberão, tendo abrangido em termos de resultados, agora nesta terceira fase e no último ano, portanto até dezembro de 2007, primeiro ano desta terceira fase, o programa Escolhas já alcançou cerca de 47.300 destinatários, portanto é um universo bastante abrangente. Se falarmos especificamente das crianças e jovens descendentes de imigrantes, estes são, desde a gênese do programa, um público-alvo prioritário, como eu já disse. A sua incidência em territórios socialmente mais vulneráveis, a maior exposição que têm aos fenómenos da pobreza, a desproteção decorrente de complexos perfis familiares, exigentes horários de trabalho, algumas especificidades culturais e linguísticas, ou a discriminação institucional e social de que são alvo, constituem fatores que os tornam, por isso, crianças e jovens duplamente excluídos em situação de desigualdade agravada. Por isso, ao longo dos 6 anos de duração do programa, que teve início em 2001, têm sido inúmeros os projetos desenvolvidos em áreas residenciais com uma presença significativa de populações migrantes, onde os seus descendentes são os principais destinatários das atividades. Entre 2004 e 2006, houve uma primeira reformulação do programa e existiu, inclusivamente, uma medida específica destinada aos descendentes de imigrantes. Na fase em que nos encontramos atualmente, essa medida não existe especificamente dirigida porque consideramos que as temáticas são transversais a todas as crianças e jovens. Mas foi um processo pelo qual passámos no programa Escolhas e que interessa dar conta. Essa medida específica abrangeu cerca de 6 mil crianças e jovens descendentes. E contemplava ações de reforço do sentido de pertença à sociedade de acolhimento, considerando as suas especificidades culturais e tradições familiares. Estas crianças e jovens estiveram claramente envolvidas também em todas as outras medidas que não estas, as relacionadas com a inclusão digital, entre outras. Nesta nova fase do programa, que terminará em 2009, cerca de 5.600 destinatários são descendentes de imigrantes, e cerca de 80% dos 121 projetos têm descendentes de imigrantes no seu público-alvo. Prosseguindo igualmente um princípio de parceria direta com as entidades e os cidadãos da comunidade de origem das crianças e jovens, temos cerca de 13 associações de imigrantes a ocupar papéis de relevo nas parcerias dos consórcios destes 121 projetos. Continuam, por isso, nesta fase, a prever-se ações que, em complementaridade com a educação formal e não formal, a formação profissional, a empregabilidade e a inclusão digital fomentem outros aspectos igualmente importantes, como a promoção das dinâmicas associativas, a participação cívica e comunitária das crianças e jovens descendentes, o desenvolvimento de um espírito de cidadania ativa, a promoção da mobilidade juvenil dentro e fora do território nacional e a descoberta de uma forma lúdica da língua, valores, tradições, cultura e história portuguesas, bem como dos países de origem das comunidades imigrantes. Se agora nos referimos mais especificamente ao diálogo intercultural, visto que o painel se dedica aos instrumentos para o diálogo, gostaríamos de deixar algumas ideias, algumas premissas, não lhe chamaria propriamente instrumentos, podem todas elas tornar-se instrumentos, mas são, no fundo, questões-chave que no programa Escolhas são muito importantes no domínio do diálogo intercultural e do trabalho com as crianças e jovens descendentes de imigrantes. Para começar, o diálogo intercultural é uma prática absolutamente quotidiana no programa Escolhas. Um indicador que vos podemos deixar a este nível tem a ver com a resposta que tivemos na CIVA, 106 projetos que apresentaram iniciativas, por exemplo, para o ano europeu do diálogo intercultural. Cerca de 400 iniciativas vão realizar-se dentro dos projetos Escolhas, que é algo que nos deixa muito contentes. A experiência do programa Escolhas permite-nos assim identificar alguns princípios ou instrumentos para o diálogo. Eles são mais gerais ou mais específicos, mas são aspectos-chave para equacionar a mudança, a coesão social e o desenvolvimento da tolerância nos territórios e na sociedade em geral. Portanto, não apenas nos territórios vulneráveis, é aí que nós estamos, mas na sociedade em geral. Para começar, achamos que não se pode equacionar o diálogo, nem se pode equacionar a mudança, nem a coesão social, sem interdependência e sem complementaridade na ação. Isto quer dizer que é necessariamente que temos a necessidade de fazer convergir, primeiro, uma pluralidade de diferentes atores. Uma das chaves do programa Escolhas é justamente a quantidade de atores diferenciados que temos nos consórcios, e é isso que efetivamente enriquece os projetos. Então, esta pluralidade de diferentes atores, domínios e estratégias de intervenção para concretizar fins comuns, como sejam, por exemplo, da promoção da interculturalidade enquanto valor. Portanto, ações pensadas apenas por um perfil de identidade ou apenas politicamente, sem enraizamento local, pensamos que não terá o sucesso pretendido. Interdependência e complementaridade como os dois primeiros aspectos-chave. Um outro aspecto-chave, a proximidade. Os projetos são desenhados e diagnosticados localmente, portanto é absolutamente essencial que o conhecimento socioeconómico e cultural dos territórios, o reconhecimento das suas especificidades, constrangimentos e potencialidades, sejam consideradas vias imprescindíveis para a realização de ações com sentido para todos os envolvidos. Também uma dinâmica interativa e relacional que envolva todos. Consideramos que não é possível aceitar na atualidade, nos nossos dias, no Portugal de 2008, o discurso frequente que o diálogo cultural diz respeito apenas aos cidadãos ou territórios marcados pela diferença étnica ou de origens. Nós estamos em muitos territórios onde as crianças e descendentes de imigrantes não têm qualquer ligação com outros países, com a origem imigrante, e consideramos que também nestes territórios as competências de interculturalidade e diálogo têm que estar presentes. Outra questão importante é a necessidade de promover o alargamento dos universos de referências dos jovens e dos seus familiares, ou agir tendo em vista algo mais do que o reforço exclusivo de referências culturais dos países de origem, que são muito importantes, mas não são suficientes para uma inclusão plena, e onde algumas práticas muitas vezes poderão confundir-se com o reforço de estereótipos, folclorização e fixação das culturas, um pouco os estereótipos de que falámos de manhã. Aqui poderemos incluir a promoção, por exemplo, de intercâmbios entre jovens de diferentes regiões do país, de diferentes backgrounds culturais e socioeconómicos. Pensar o diálogo também não se pode fazer sem equacionar trabalhar com e através dos próprios jovens descendentes de imigrantes, fomentando o seu protagonismo, a autonomia e a sua capacidade de ação. O empowerment é, por isso, uma palavra-chave do diálogo intercultural. Igualmente importante será evidenciar a diversidade e a riqueza cultural das comunidades. Apesar de trabalharmos em territórios vulneráveis do ponto de vista socioeconómico, o nosso discurso é sempre positivo e o nosso enfoque recai sempre sobre as riquezas e as riquezas destas comunidades. tentando construir uma imagem sempre positiva das mesmas, quebrando preconceitos e estereótipos. Isto implica dar a conhecer, consolidar e fazer emergir o diálogo e a interculturalidade que já existem numa base cotidiana e fluida, nas reflexões e práticas de técnicos, parceiros, na participação e no envolvimento das crianças, jovens e famílias e na vida das comunidades. Para finalizar, o último aspecto será o reconhecimento da hibridização cultural, que é um palavrão, mas que não é mais do que a promoção e a valorização de práticas e manifestações culturais que são híbridas, que são o resultado do diálogo, troca e fusão de múltiplas referências culturais, onde a inovação pode abrir caminho, abre caminho muitas vezes, mas ao mesmo tempo onde o autoconhecimento e a arqueologia das nossas próprias referências como portugueses, resultado nós próprios de um processo de hibridização, são o primeiro passo da interculturalidade. Para finalizar, gostaria ainda de evidenciar que entre os destinatários do programa Escolhas encontramos um universo pleno de energia, diversidade, pluralismo e solidariedade, e onde os descendentes representam um papel fundamental. São uma das nossas maiores riquezas. Consideramos que o diálogo intercultural é um instrumento indispensável de coesão, aproximação e desenvolvimento, e defendemos por isso que as suas manifestações, das mais simples às mais elaboradas, das mais usuais às mais inovadoras, devem ser incentivadas, valorizadas e evidenciadas. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Tivemos aqui hoje, ao ouvir esta intervenção, a oportunidade de constatar como os poderes públicos podem criar um instrumento verdadeiro para o diálogo, como é o caso do programa Escolhas. Ainda me recordo quando a senhora doutora falava do chamado Programa 2004, que é o chamado Programa Escolhas Segunda Geração, quando tivemos que mudar a filosofia orgânica do programa, só para terem uma ideia, 12 ministérios tinham tutela sobre o programa. Como devem imaginar, muito dificilmente, quando se teriam de tomar decisões com rapidez, as coisas poderiam funcionar como deve ser. E, de facto, outra originalidade em 2004, como também acabou de referir, é que este programa, ao contrário do que sucedia com o programa original de 2001, passou a ter uma cobertura de todo o país. O programa de 2001 só cobria os distritos de Lisboa, Porto e Setúbal. E o objetivo foi precisamente o Governo, ou o Estado, ou nós, Portugal, conseguirmos dotar o país de uma certa uniformidade que desse resposta a todas estas questões que aqui foram colocadas, ao nível de projetos, coisas inovadoras, como foi a questão da inclusão digital, etc. E como hoje é visível, este programa goza de uma saúde positiva e continua a contribuir decisivamente para o diálogo intercultural. E para encerrarmos este painel, vamos passar às duas últimas intervenções para o outro lado, digamos que das parcerias que servem como instrumentos para o diálogo. Vamos passar concretamente para a Associação Mediar, que nos, com certeza nos vai dar uma outra visão de como contribuir para a promoção do diálogo intercultural. Tem a palavra a senhora doutora Laura Alves Godinho.
Eu queria começar por agradecer o convite, fazer um esclarecimento dizendo que não sou Laura Alves, sou só Laura Godinho, não sei onde acrescentaram o Alves, não tem problema, mas pronto. E começar por explicar também que estou aqui numa, não sei como é que lhe é de chamar, talvez dupla função, porque vou falar pela Associação Mediar, mas também sou técnica do ACID e trabalho no Departamento de Culturas. Queria explicar porque é que estou aqui pela Associação Mediar. A Mediar é uma Associação Nacional de Mediação Sociocultural que, sem fins lucrativos, que foi constituída em 2004 por pessoas da sociedade civil e que teve sempre uma grande articulação com o ACID, porque esta figura do mediador sociocultural é uma figura que não está ainda regulamentada, embora funcione há anos, E o próprio ACID, no CNAI, funciona com os mediadores. E, portanto, sempre teve muito interesse o ACID em que esta figura fosse regulamentada, e daí a ligação com a Associação Mediar, cujo um dos objetivos da Associação Mediar era exatamente criar e implementar programas de formação para mediadores socioculturais e colaborar na criação de mecanismos relativos à sua certificação. A Associação Mediar, o ACID e outras associações de terreno têm desenvolvido um trabalho nesse sentido. Nós chamamos ao mediador sociocultural um facilitador do diálogo, que é o que ele é, e da integração. Inicialmente, a prática da mediação surge ligada ao termo da negociação. Atualmente, é assumida como um recurso fundamental para o desenvolvimento social dos vários países. A mediação é uma função-chave para que a comunicação intercultural se realize. A mediação pode ser utilizada como estratégia de intervenção junto àqueles que, por razões várias, quer sejam sociais, culturais, económicas, políticas, se veem privados dos bens e serviços essenciais. E entramos no campo da chamada mediação sociocultural, porque a mediação pode ter outras intervenções e ter outros nomes, não é? Há muitos tipos de mediação. Eu penso que a mediação aqui, de que eu vou falar mais, é um mediador sociocultural, que é neste caso também o que interessa mais para tudo que seja exclusão social e para a integração. É evidente que os imigrantes muitas vezes estão ligados à exclusão social pelas condições de vida que têm nos vários países para onde vão. E, portanto, mas a mediação não é só para os. Não tem a ver só com os imigrantes, tem a ver com todas as pessoas que estejam na chamada exclusão social. Portanto, a existência de diferentes códigos culturais, quando conjugada com situações de exclusão social, existe formas ativas de promoção do diálogo, visando promover a inclusão e uma maior coesão social. Neste contexto aparece a mediação sociocultural, que deve ser uma estratégia abrangente, não se limitando a origens étnicas e culturais, mas alargando-se a todas as áreas onde seja necessário reforçar a dimensão da interculturalidade e da coesão social. Passando para o caso português, a mediação sociocultural em Portugal surgiu na década de 90, na sequência da entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia. O acesso a projetos internacionais deu a conhecer outros contextos e organizações sociais para os quais a estratégia da mediação era fundamental. Começou a haver algum enquadramento legal do mediador. O enquadramento legal ficou sempre um pouco incompleto. E desde 96 houve um conjunto de documentos legislativos que foram relevantes para o reconhecimento da mediação, mas que ainda não estão completos. Portanto, houve o despacho número 147-96, de 8 de julho, que define os TEIP. Os TEIP é os territórios de intervenção, de intervenção prioritária das escolas que têm maior número de imigrantes e que têm maior número de abandono e insucesso escolar. É interessante verificar que neste ano de 2007 surge outra vez uma legislação definindo na mesma os TEIP, praticamente nas mesmas condições, já aparecendo novamente a figura do mediador. Isto eu gostaria de fazer aqui uma consideração, que é normalmente quando se definem estes programas, TEIP ou outro programa qualquer. Tem sempre são temporalmente sempre muito limitados. O que significa que, quando deixam de existir, as situações normalmente voltam um bocadinho ao que eram. Porque a intervenção social não pode ser feita em 2, 3 anos, 4 anos, e tem que ser ao longo do tempo. E então temos o caso que está aqui, que existiram os TAP, foi como se no caso não tivessem existido e agora estão outra vez a existir. Eu aqui gostaria de dizer uma coisa que já alguém disse, não sou eu que estou a dizer, que é que o Estado funciona um bocadinho como aos delinquentes, por impulsos. Cada vez que há um problema, cria-se um programa. Mas o programa dura 2, 3, 4 anos e depois desaparece. E normalmente estes problemas sociais e de exclusão social, inclusive, não se resolvem nesse espaço de tempo. E, portanto, teria que haver uma continuidade, como está a ser agora o caso do projeto do programa Escolhas, que, apesar de tudo, já tem realmente uma continuidade e que talvez no projeto que se vai ver a seguir, isso tem sido muito importante. Depois apareceram, portanto, o despacho conjunto que reconhece a figura de um mediador, aparece outro despacho que aprova o programa de educação e emprego que permite a colocação de mediadores nas escolas, e a lei número 105/2001, de 31 de agosto, que estabelece o estatuto de mediador sociocultural. Simplesmente, esse estatuto ficou por regulamentar o artigo 3º e o artigo 4º, e isso tem sido o suficiente para que esta figura não se consiga efetivamente implementar em termos de formação e em termos de homogeneidade de formação, de tempo de formação e de habilitações literárias. Portanto, nós temos uma quantidade enorme de mediadores socioculturais, na maior parte nas escolas, porque tem sido muito complicado noutros sítios. Na saúde, por exemplo, é muito complicado. Na segurança social, nós conhecemos alguns casos, mas muito poucos. Tirando o mediador penal, que esse já está, portanto, regulamentado, e o mediador familiar, que não é o mediador familiar que nós chamamos normalmente, mas que tem a ver com a mediação familiar dos tribunais. Tirando isso, portanto, esta lei deixou por regulamentar 2 artigos e, portanto, continuou-se até agora na mesma a chamar mediador a toda a gente que se diz que exerce mediação, e as habilitações e as portanto, a homogeneidade de formação, etc., tem sido sempre muito diferenciada. A ação dos mediadores nos mais diversos campos tem vindo a dar origem a um novo perfil que se vem definindo a partir de um conjunto de competências e de princípios ético-deontológicos. O mediador é a terceira pessoa que ajuda as partes a comunicar e a encontrar as melhores soluções para os seus próprios problemas, participando ativamente nesse processo. O mediador é também alguém, ou tem que ser alguém, que gosta das pessoas e que acredita nelas. Alguém que acredita no potencial de transformação e de ação de cada ser humano. Se calhar não é só o mediador, outros profissionais também deverão ter estas características, mas no mediador eu acho que isto é fundamental. O mediador sociocultural não é mediador sociocultural quem quer, é mediador aquele que, com as suas qualidades pessoais, que eu, da experiência que tenho, e tenho alguma experiência do terreno, as qualidades pessoais são fundamentais. E competências específicas que demonstram a capacidade de intervenção real em situação. Ser mediador exige o domínio de um conjunto de competências técnicas, pessoais e sociais, e também a assunção de um conjunto de atitudes e princípios éticos indispensáveis à intervenção para o bem-estar e a coesão social nas organizações, nas comunidades e na sociedade em geral. O mediador é mais do que um tradutor e intérprete. Mediar não é só traduzir as palavras, vai mais longe, deve abarcar todos os aspectos da comunicação não verbal. Os olhares, os gestos, os movimentos do corpo, os silêncios, etc. O mediador tem que ser capaz de traduzir as especificidades culturais implicadas em toda a interação comunicativa. Algumas das conclusões que um grupo de trabalho de várias associações tiveram durante mais de um ano tiveram no terreno este grupo de trabalho, chegámos à conclusão, e isto não está legislado, é o que nós achamos que um mediador sociocultural, são as competências que nós achamos que um mediador sociocultural deve ter, que é a capacidade de escuta e diálogo, o espírito de equipa, a flexibilidade para enfrentar novas situações, disponibilidade e autenticidade na relação, competência reflexiva e autorreflexiva, a capacidade de dominar os seus próprios preconceitos, uma maturidade afetiva, e aqui gostava de dizer que eu, pessoalmente, com muitos grupos de trabalho com quem tenho trabalhado, tenho tido esta discordância de haver casos, aliás, o próprio Escolhas Primeira Geração tinha estes casos, que eram jovens que se chamam mediadores. Eu penso que eles não são mediadores socioculturais, penso, não, tenho a certeza. Porque para ser mediador é preciso ter uma grande maturidade afetiva. E nós temos que, o mediador tem que ter os seus próprios problemas resolvidos, porque senão não consegue resolver os dos outros. E daí implica que não pode ser muito jovem. E eu penso que o próprio programa Escolhas também já chegou a essa conclusão, e temos debatido com outras instituições, nomeadamente o IAC, etc., que não significa que não possa haver esses jovens a trabalhar, mas isso chamem-lhe educadores de pares, o que quiserem, mas não são efetivamente mediadores socioculturais. Também é preciso ter gosto de trabalhar com pessoas e capacidade de empatia. A capacidade de empatia é fundamental. E a capacidade de questionar as suas práticas, valores, isto é, uma disponibilidade para uma aprendizagem constante. A figura do mediador e o conceito de mediação têm vindo a ganhar significado e expressão social no nosso país, embora de um modo desregulado. Não só no que diz respeito ao perfil e formação do mediador, como também acerca da definição do próprio termo de mediação. Até ao presente, esta figura não foi regulamentada. Presentemente, o ACIDI, baseado no trabalho, como eu já disse, feito com algumas associações, está a articular com a Agência Nacional para a Qualificação a regulamentação do perfil do mediador sociocultural. Com a Agência Nacional de Qualificação, porque é a Agência Nacional de Qualificação que cabe a elaboração e a atualização do Catálogo Nacional de Qualificações. E, portanto, a figura do mediador sociocultural tem que aparecer nesse catálogo de qualificações para ser regulamentada, e inclusive até na parte económica tem muita importância que ele, e para ser reconhecida. Constata-se assim que em Portugal existem muitos campos de atuação da mediação ainda por descobrir, e esta continua a ser uma estratégia de intervenção pouco conhecida. É isso. Em síntese, o caminho percorrido traz hoje novas interrogações e desafios e torna mais exigente a reflexão. Impõe uma clarificação e definição da figura e do conceito do mediador em Portugal, no que concerne ao campo de atuação, formação, habilitações ou estatuto profissional. Para terminar, eu realmente não acerto. Desculpem lá, mas eu realmente não acerto aqui. Digamos lá, Filomena, como é que as tecnologias para mim são um bocadinho. Acho que já. Para terminar, gostaria de passar uma citação do Thich Nhat Hanh, acho que é assim que se lê, que é um monge vietnamita que neste momento está exilado em França, e que chegou a ser proposto para ser prémio Nobel, e onde penso que o Luther King também se inspirou um pouco. Pronto, e não maço mais. Depois poderemos conversar.
Muito obrigado, doutora Laura Godinho, sei o Alves, mas com o Godinho, permita-me que diga assim, que nos lançou aqui algumas pistas, umas mais polémicas, outras menos polémicas, mas isso ficará para o debate com certeza. Da minha parte não intervi no debate, que registei em particular a questão da idade potencial dos mediadores. Recordo o meu tempo de governante em que, de facto, a experiência que tive de colaborar com associações que fizeram parcerias, nomeadamente com os CNAIS, com os CLAIS, com a linha SOS Imigrante, etc., em que a idade não foi condição para que o trabalho positivo se efetivasse ou não. Mas, de qualquer forma, respeito a opinião que tem, apesar de divergir dela, porque, aliás, reconheço que em Portugal são muitas as pessoas que fazem voluntariado, não só nesta área, mas noutras áreas, e muita gente jovem que tem prestado relevantes serviços, não só ao país, mas em concreto a muitas outras pessoas que passam por dificuldades, não só de integração. Mas, para concluir este painel, passo de seguida precisamente a palavra a uma jovem que tenho ao meu lado, a doutora Elizabeth Gomes Ramos, que representa aqui o projeto Escola Mais.
Boa tarde a todos. Passo a agradecer primeiro o convite que foi realizado, que foi feito, e, portanto, eu vim aqui falar um bocadinho do projeto Escola Mais, como um exemplo dos vários que existem, de um instrumento para o diálogo. O projeto Escola Mais é um projeto que é financiado pelo programa Escolhas, que foi apresentado pela doutora Sandra. Este projeto tem um consórcio constituído pela MEDIAR, Associação Nacional de Mediação Sociocultural, que é a instituição promotora. Tem também no consórcio a Escola Pedro de Areia da Cunha e o Centro de Saúde da Reboleira. A Escola Pedro de Areia da Cunha é o local de implementação do projeto. Portanto, o projeto funciona em totalidade dentro da escola, pronto, mas em interação com outras instituições, é claro. Explicando melhor onde é que está inserida a escola e como é que se caracteriza a escola. A escola está inserida num TEIP, que é um território educativo de intervenção prioritária. Tem a presença de várias nacionalidades, segundo a última contagem, cerca de 14 nacionalidades presentes. Cerca de 60% são descendentes de imigrantes ou imigrantes, portanto, aqui a minoria inverte-se, não é? A maioria aqui é a minoria. Temos estes jovens, muitos deles são provenientes ou têm um contexto familiar socioeconomicamente desfavorecido e são, na sua maioria, provenientes também de bairros considerados favorecidos no Conselho da Amadora, portanto, tanto como desfavorecidos como mediáticos, como a Cova da Moura, o 6 de Maio, a Estrada Militar, entre outros. Em termos do objetivo do projeto, portanto, ele pretende, em rede com a comunidade escolar e outras instituições, contribuir para o combate do incesso escolar e abandono escolar através da mediação, no âmbito da relação de pares, aluno-escola, escola-família, comunidade, atividades de educação não formal barra animação e alfabetização tecnológica. Portanto, o projeto também contempla a vertente da legalização, que também é um aspecto importante em contexto onde existe um grande número de imigrantes e descendentes. Portanto, vou explicar mais ou menos como é que funciona o projeto. Portanto, a estratégia global que nós temos é a mediação. No entanto, temos outras atividades que funcionam no projeto, tendo sempre em conta, não é, a integração social e a integração escolar. Uma delas é o papel de legalização, como eu tinha referido, não é, em que nós sinalizamos os alunos que têm necessidade de regularização ou de obtenção da nacionalidade portuguesa. O envolvimento familiar, portanto, nós fazemos a ligação da família e da escola. Normalmente há muitas crianças, muitos familiares dos alunos que é difícil que a escola consiga um contacto, que consiga comunicar com essa família. Portanto, nós tentamos fazer essa ligação, tanto indo ao bairro, indo à casa, falando com o familiar, fazendo reunião com o diretor de turma e com o familiar para facilitar a comunicação entre a escola e a família. E educação, temos o CID, que é o Centro de Inclusão Digital, como já foi referido, é uma das vertentes do programa Escolhas, e quase praticamente todos os projetos têm, da inclusão e literacia digital, em que temos um centro onde tem diversos computadores, onde damos formação no âmbito da alfabetização tecnológica. E educação, e temos várias atividades de educação não formal e animação. Posso-vos dar alguns exemplos. Em termos de atividades de educação não formal, temos o jornal, temos um jornal que nós dinamizamos, tentando sempre procurar o desenvolvimento de competências com os jovens, autoestima. Temos o jornal, temos as danças tradicionais, para valorização também da identidade cultural. Temos outras como o judo, dinamização de assembleias de delegados de turma e promoção da associação de estudantes, que não tínhamos, porque era uma escola apenas de segundo ciclo e agora é segundo e terceiro. Portanto, também tentamos trabalhar esta parte também para a autonomia e empowerment dos jovens. Formação, mesmo temos atividades de formação mesmo de competências pessoais e sociais e educação para a saúde. E desenvolvemos algumas atividades de animação, como atividades de final de período letivo, nomeadamente, por exemplo, nós temos os prémios de OREI, em que atribuímos prémios a alunos que destacaram-se por alguma razão. E aí tentamos tanto destacar o aluno por ser o melhor jornalista, o melhor dançarino, o melhor aluno, não é? Mas tentamos trabalhar a autoestima dos jovens. Em termos de quais são os alunos que nós intervimos mais. Quando há essas atividades, a escola é um sistema, não é? É um sistema e é também um local onde é importante trabalhar essas questões para a socialização. E então nós tentamos trabalhar em articulação e com os jovens da escola. Em termos da mediação específica, portanto, é importante a presença de mediadores socioculturais, não é? Numa escola agora que é diferente, se calhar, há 30 anos atrás, não é? Há uma escola que tem uma realidade diferente, que tem alunos diferentes, não é? Então precisa de uma resposta também diferente, não é? E mais adequada. E então, nesse sentido, e numa perspectiva de educação tecnocultural e valorização da diversidade, os mediadores socioculturais desempenham um papel fundamental no combate ao absentismo, na motivação da aprendizagem e no estabelecimento de laços e pontos culturais, portanto, entre a escola, as famílias e as comunidades de origem dos alunos. É impossível numa escola diferente como esta apenas ter o professor, não é? Estas escolas, as escolas de hoje, não é, exigem mais técnicos para a prevenção do abandono escolar e inclusão escolar. Em termos de mediação, especificamente, Apesar de todas as atividades que eu falei, temos a animação, que é para toda a escola, a Associação de Estudantes ou a Assembleia de Turma, é para toda a escola. Em termos da mediação, nós trabalhamos especificamente com um grupo pequeno, que são considerados os alunos de risco. Esses alunos de risco, não é? Abrange mais do que os descendentes de imigrantes, ou seja, nós temos um grande número de descendentes de imigrantes na escola e imigrantes, mas este grupo específico, se eu fosse ter uma linha geral do que é, quais são os grandes problemas, não é, deste grupo, não é, é de estruturação familiar, são os problemas socioeconómicos, é a pobreza, ou seja, não é, é a fragilidade social, e isso é que leva ao sucesso escolar. Eu estou a dizer isso porquê? Porque para termos cuidado com a estigmatização de descendentes de imigrantes, não tem sucesso escolar. Nós temos lá descendentes, ainda estava a falar há pouco com a colega, que nós temos descendentes de imigrantes, são os melhores. Tenho uma aluna que até ganhou o prémio de melhor aluna da escola e é descendente de imigrante. No entanto, nós trabalhamos com os alunos mais fragilizados, não é? Os alunos que depois nós vemos que realmente têm uma grande fragilidade social. Isso aqui é um problema, não é, que atinge a nossa sociedade portuguesa, é mais do que só os descendentes de imigrantes. Ainda que há problemas que se acrescem. Isso também não devemos fingir que não existe, não é? Há problemas que se acrescem com os descendentes de imigrantes e com os imigrantes e outros de risco. E outros de risco que eu estava aqui a pensar, por exemplo, são o que nós temos recebido imensos de pessoas que vêm para tratamento médico, jovens, crianças que vêm para tratamento médico e estão numa fragilidade que não têm apoios económicos nem do governo português, porque vêm através dos protocolos, não têm apoios das embaixadas e ficam numa fragilidade imensa, não é? E nós temos todos esses, neste grupo de risco, jovens descendentes de imigrantes, não é? Com os problemas, talvez, relativos à identidade, mas, no entanto, eles nem se colocam tanto este problema. As pessoas é que chegam ao pé deles e assim, então, mas qual é a tua cultura? Então, pertences a onde? Eles sentem, só quando eles são confrontados com isso, ou com problemas do estilo não têm a nacionalidade portuguesa, é que vem, realmente, se calhar, eu tenho esta dificuldade. É porque é preciso também ver o tempo que nós estamos agora. Já estamos numa fase que estamos numa... Vou dizer a frase polémica, ou a forma mais correta. Descendentes de imigrantes de segunda geração. Atualmente estamos com os descendentes de imigrantes. Já são filhos de descendentes de imigrantes. Eles já dominam o português. Não é? Imagina, continuamos na escola com os mesmos problemas de interferências linguísticas. Porque existe agora, e tem ocorrido muito agora o regrupamento familiar... Imensos jovens têm muita dificuldade em adaptar ao português, não é? Os descendentes de imigrantes, atualmente, já não se verifica tanto esse problema. Claro que há sempre interferências linguísticas, mas nós não sentimos tanto. Os problemas que nós verificamos realmente, que eles não se conseguem integrar na escola, são muito ligados a essa fragilidade social ligada à pobreza. Isso leva, claro, ao sucesso escolar. O sucesso escolar leva ao sucesso profissional e temos aqui um ciclo. Um ciclo que é urgente se quebrar, porque senão continuamos sempre aqui a organizar colóquios, não é? Para tentar perceber qual é o problema e não conseguimos chegar à resolução concreta. Então, com esses 40, portanto, esse grupo de risco que normalmente nós atingimos os 40, mais ou menos, por ano, que nós tentamos acompanhar, o que é que se pretende fazer? O que é que nós fazemos? Portanto, a mediação pretende ser um espaço de diálogo e aconselhamento dos alunos e contribuir para a resolução das situações complexas em articulação com a família, a escola e seus parceiros comunitários. Portanto, esses alunos de risco são sinalizados pelos diretores de turma, normalmente pelos diretores de turma, ou pela psicóloga, ou pelo conselho pedagógico, que nós mesmo muitas vezes identificamos, não é? Essas situações de risco, que é que podem ser comportamento indisciplinado, grande absentismo, situações de fome que ocorrem na escola, não é? Quando começam a desmaiar às 10. e depois dessa sinalização nós damos uma estratégia de acompanhamento, verificamos se é preciso falar com os pais para alertar sobre essa situação, sobre estar a faltar imenso, falamos com os pais, falamos com o diretor de turma para ver como é que nós poderemos articular, a psicóloga também, que também desenvolve um papel muito importante na escola, encaminhamos caso seja preciso para instituições locais, porque o trabalho nunca é feito sozinho e se nós somos mediadores também estabelecemos pontos. As instituições locais que existem à volta da escola, como o Centro Social de 6 de Maio, o Moinho da Juventude, a Loja Social e outras, não é? E tenta-se chegar, não é, a uma forma, a um acompanhamento regular desse aluno de risco, digamos. Portanto, a mediação é um instrumento de diálogo e de encontro interpessoal que pode contribuir para a melhoria das relações e para a busca satisfatória de acordos de situações de conflito. Portanto, um outro trabalho que também nós desenvolvemos, e normalmente são sempre os mesmos alunos, porque são aqueles que estão mais fragilizados socialmente, não é? Que são, muitas vezes, os protagonistas dos conflitos na escola. E, portanto, nós também temos um papel na prevenção desses conflitos. Às vezes um papel mais, mesmo, muitas vezes de prevenção, não é? Organizando atividades para prevenir o conflito, outras vezes tem de se intervir mesmo, separando os jovens, tentando encaminhar para a sala de aula, estando presente, portanto, nos espaços para evitar o conflito latente que possa existir. Melhorar as relações contribui, portanto, a mediação para a diminuição de problemas, porque surge da compreensão e diálogo, onde antes predominava a punição, a inquisição, a falta de respeito, a ofensa. É preciso perceber, não é, o que é a causa do conflito. Às vezes o conflito pode ser entre pares, mas muitas vezes, às vezes também é com o professor. Por exemplo, a última situação que nos ocorreu e que nós tentávamos, estávamos, espero bem que não esteja a demorar muito tempo, que estávamos a tentar mediar, é o caso de alguns jovens que estavam a usar os professores de racismo, não é? E tentar mediar, desconstruir, não é? Essa questão, não é? Porque poderá haver professores racistas, outros não, não é? E naquela turma estava muito latente isso, não é? E tentar desconstruir isso com os familiares também, porque depois há a reação também da família. Portanto, na nossa intervenção em mediação, não é? Nós tentamos fazer esta ligação, esta construção de pontos entre a escola, não é? Porque o nosso destinatário-alvo é a criança, não é? Mas que é aluno na escola, que é filho na família, que é cidadão na comunidade. Estava a tentar, se calhar a melhor forma de exemplificar isso é com um exemplo. Em que, por exemplo, nós tínhamos uma jovem com condição de exclusão social bastante grave, que nasceu um pouco doente, não é? E que nós tentámos, portanto, fazer a ligação com o centro de saúde, acompanhá-la no centro de saúde, porque, pronto, ela não estava com os pais, tentar legalizá-la, não estando com os pais, numa situação muito complicada, portanto, fazendo também esta ponte enquanto cidadão, portanto, tentando que ela obtenha a nacionalidade portuguesa, encaminhando também para associações locais, para uma associação específica local do bairro de Zambujal, e temos também alunos do bairro de Zambujal, e também integrando em atividades que nós dinamizamos, como por exemplo o Jornal do Pedro. A jovem tem um ligeiro handicap e, portanto, em termos de autoestima, ela ganha o prémio de melhor ardina. Nem imaginam o que para aquela miúda que é sempre quase colocada de parte, não é? O que é que fez para o comportamento dela e até a forma de reação com os outros. Tipo, eu não sou só vítima de bullying. Em termos de mediação, a ideia principal que eu gostaria de transmitir, não é? É que nós tentamos aqui construir pontos para a integração escolar destes jovens, mas construir pontos quer dizer que nós não estamos sozinhos, não é? E que ninguém constrói nada sozinho e integração social e integração escolar é um problema que devem ser feitos com vários, através de várias parcerias também. E essas foram algumas parcerias. O projeto já está a ser desenvolvido desde 2004, não é? É um processo que foi feito. Mas são várias instituições que nós trabalhamos, às vezes pontualmente, não é? Para determinada atividade. Por exemplo, tínhamos aqui as piscinas municipais da Amadora, porque também desenvolvemos atividades de férias para os alunos durante o período não letivo, dentro da escola, não é? Mas depois temos atividades fora. Então, também fizemos parceria com as piscinas. Em relação, mais especificamente, à mediação, temos mais com as atividades de associações locais. Portanto, isto aqui, para a integração escolar dos alunos, temos que pensar na comunidade escolar, não é? Temos que pensar no jovem integrado na comunidade. E, portanto, todos estes parceiros, não é? Estas instituições, fazem parte da resposta para a integração social e escolar desses alunos. Eu deixo aqui apenas duas frases, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, e o que eu estive a explicar um bocadinho com as parcerias reflete isso. E o melhor que lhe podemos dar é a preparação necessária para que eles, autónomos, empreendedores e ativos, possam estar aptos a lutar para alcançar uma vida de qualidade. Ou seja, temos que ensinar aos nossos jovens, vocês têm que... E temos que ensiná-los a ser autónomos e empreendedores, não é? E para isso é preciso ensiná-los certos valores, não é? E de luta, não é? Quase valores de luta, para que não estejam encostados e dito não vale a pena, sou descendente de imigrante ou sou imigrante e não vou conseguir. Ainda que nós temos que ter a consciência também que tem algumas dificuldades, só que tem que enfrentar essas dificuldades. É claro que a cor também vai ser um estímulo que vai ser mais difícil, não vamos ser ingênuos a não pensar nisso, que se calhar a língua às vezes é um obstáculo, mas temos que ensiná-los a ser empreendedores e a lutar pelo que eles pretendem.
Muito obrigado. Com esta última intervenção, a doutora Tabete trouxe-nos aqui um projeto que, em concreto, está a procurar resolver problemas naquele que é o Conselho de Portugal, que tem o maior número de cidadãos estrangeiros e o maior número de pessoas que, de alguma forma, se enquadram nos descendentes de imigrantes. Aliás, tocou em várias matérias relevantes, nomeadamente, eu tomei nota da questão da língua, e estava aqui a recordar com a doutora, quando existia o Secretariado Entre Culturas, que também eu, quando comecei a tomar contacto com estas matérias, fiquei surpreendido por saber que, na altura, em Portugal, tínhamos estudantes que, no nosso sistema de ensino público, falavam qualquer coisa como 230 línguas maternas e dialetos diferenciados. Eu recordo que uma vez falei isto ao Primeiro-Ministro, na altura, em funções, e no Conselho de Ministros, e muitos colegas de governo olharam para mim como se achassem que eu não estava bom da cabeça, permitam uma expressão, porque não acreditavam tal o número de... e a complexidade deste número. Ao mesmo tempo, também falou-nos das 14 nacionalidades que esta escola tem, que de facto é sintomático da complexidade destes problemas do diálogo intercultural. Terminadas estas 4 intervenções, vamos passar à fase do debate e, a partir de agora, a mesa aceita inscrições para podermos fazer esse debate, que tendo por base estas 4 intervenções que escutámos nos últimos minutos. Tem a palavra o Alcides Mendes, da Associação Espaço Jovem.
Só para saber se existe uma idade para fazer a mediação, já que diz que a mediação, não sei se entendi bem, tinha que ter certa idade, que por causa da idade, queria perguntar isso. Depois, era só para meter uma chega, Elizabeth. Eu acho que há um problema que existe, principalmente dos professores também, não estarem adaptados ou não estarem à espera, quando vão trabalhar em certas escolas, principalmente na zona da Amadora, ou mesmo Martins, para aquele lado onde há muita imigração e há muita diversidade. Porque há muitas pessoas que dificultam muito o trabalho dos jovens um bocado, porque eu, por exemplo, lembro que estive na escola lá, na minha zona, onde a gente também trabalha, e eu, por acaso, estava lá na escola e um dos professores, sabendo que normalmente no meio do ano, até por causa do problema do reagrupamento de familiares, estão a chegar várias crianças no meio do ano. E depois nós temos que procurar encontrar lugar para essas crianças que têm na escola. E a professora, não sei se é por problema de já ter muitas crianças, fez um comentário que até depois chamei-lhe, ela disse, ah, lá vem mais um preto para a minha turma. Depois eu perguntei mais preto porque ela diz, não, é maneira da gente falar aqui entre colega, porque vem mais uma cabo-velhana para a minha turma das crianças que eu já tinha. Depois eu disse, ela não é assim que se... Ela disse, ah, desculpa, não sei. Mas é só para ver que há muitas pessoas é que não está adaptada. Não sei se não é os jovens que têm... Os jovens têm que adaptar a escola, mas as pessoas também têm que se adaptar um bocado com a realidade que existe naquelas zonas.
Muito obrigado. Não sei se a doutora quer responder.
Portanto, estava a falar se havia uma idade para ser mediador. É assim, propriamente uma idade para ser mediador, há países que a estabelecem. Há países que estabelecem, por exemplo, a partir dos 25 anos. Agora, também aqui podemos pôr a questão. Eu falei que é preciso uma maturidade afetiva e que é preciso um equilíbrio emocional. Há pessoas que aos 40 anos não têm isso. E poderia eu ter dito ao bocado que o perfil humano é fundamental para um mediador. Eu já trabalhei com mediadores no terreno, os caras tinham 40 anos e realmente não, nem tinham essa maturidade, nem tinham. Portanto, e se calhar há jovens com 23, 24 anos, ou... Eu não sou contra o problema dos jovens trabalharem no bar. Eu penso é que daquilo que eu conheci, e o Alcides sabe que eu, inclusive, quando foi do programa de escolhas primeira geração, o Secretariado de Culturas fez uma avaliação do que havia no terreno e constatamos que, em alguns casos, eram demasiado jovens, não tinham essa maturidade e até diziam que o mediador passou a ser ele o problema, em lugar de ajudar a resolver os problemas. Portanto, propriamente uma idade não existe. Como digo, há países que estabelecem os 25 anos, partindo do princípio que a pessoa já tem, agora há pessoas que aos 40 não, também não a têm. Eu acho que esse perfil pessoal é que tem que ser, se calhar tem que haver uma seleção quando se faz as escolhas de um mediador. E por isso eu disse aqui que não é mediador quem quer. Pronto, não sei se respondi.
Muito obrigado. A doutora também responderá a questão, por ter palavra.
Relativamente à questão que o Alcides pôs da falta de preparação dos professores, é um facto, ou pode ser um facto, na formação inicial dos professores ainda há muito pouco tempo que estará contemplado em algumas escolas ou em algumas universidades e não está em todas. É normal o professor chegar a determinados ambientes e determinados contextos e sentir alguma desorientação. É normal e é por isso que o professor não pode, porque sente que aquilo é uma responsabilidade dele, quando afinal tem que ser uma responsabilidade da escola. E é por isso que se fala que tem que ser um projeto educativo participado e tem que haver cooperação a nível da escola, porque o professor sozinho não pode de facto arcar com uma responsabilidade e ele é que depois se vê na sala de aula e por isso reagem desta maneira, às vezes um pouco, enfim. Mas se houver, efetivamente, colaboração na escola e apoio, facilita com certeza.
Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para Emílio Brazão, colocar a sua questão.
Muito boa tarde, caros colegas e a mesa. Bem haja não ter ouvido falar da segunda e da terceira, etc, etc, gerações. Ainda bem que isto tem tendência a desaparecer. Gostei imenso do último suporte informático que a doutora Laura Gourinho passou, a última parte, em que diz que cada parte é a nossa parte, não há uma parte má. É preciso que nós saibamos lidar com a parte que se julga má. Porque se o professor está a transmitir ao aluno qualquer coisa, principalmente ao aluno filho do imigrante, que por si já é tímido porque respeita em casa o pai com a cara baixada, e quando chega ao pé do professor, em sinal de respeito, essa criança, que o professor transmite coisas, às vezes põe a cabeça no chão, em sinal de respeito, que o professor às vezes não conhece, no africano, e julga que o aluno é tímido, não insiste, vira as costas, e diz, não, o aluno é tímido, não responde, não diz nada. Mas se o professor souber que esse aluno, que tem a cabeça baixa, está a respeitá-la, ela se calhar mudará de atitude. O insucesso desse aluno passará a ter outro caminho. Porque é preciso conhecer a parte que se julga má. Se não conhecemos minimamente aquela parte que nós julgamos ser má, é claro que não vai haver empatia. Temos é que preocupar em ver esses pequenos pormenores. Eu já não digo que a sociedade se preocupe em ir à casa do pai ou da mãe saber como é que é a vivência. Isso não é possível. Mas é ter minimamente conhecimento desses pequenos pormenores. Porque mesmo cá no continente, julgo que ainda existe aqui no continente filhos que não são capazes de ver o pai olho no olho porque é desafio. Baixa um bocadinho a cabeça em sinal de respeito. Isso tudo influi para que o aluno seja posto à margem. É preciso que tomemos nota dessa situação. Outra coisa, quando nós falamos de fragilidade social dos miúdos, dos bairros, eu pergunto, o que é que se lhes dá no bairro? Constrói-se o bairro social, vai dormir. Sai do bairro, durante o dia não tem nada. Entra em casa, sai para procurar qualquer coisa, vai ao bairro do outro, que tem condições. E aí sim, como é estranho, o outro recebe com uma certa reserva. E se nesse bairro social que se constrói, pusermos lá uma farmácia, uma piscina, um campo de futebol, uma coisa mínima para ele ter sítio onde gastar energias, aí sim, essa criança poderá ter outras valências dentro da escola. Por enquanto é só isso. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se alguém quer fazer. Pode.
Eu gostaria só, a propósito que estava a dizer, neste caso era um jovem cabo-verdiano de um projeto que eu coordenei e que foi preso. E ele, exatamente quando estava a falar com o advogado, e isto tudo, tínhamos dois mediadores, portanto isto tudo também era ajudado pelos mediadores, ele baixava exatamente os olhos. E o que o advogado lhe dizia é, tu, em tribunal, tens que enfrentar um juiz, tens que olhar olhos nos olhos. E ele dizia, eu não sou capaz. Porque isso, eu sempre fui habituada que não devo olhar as pessoas olhos nos olhos. E aí, só para dizer que aí, o mediador foi muito importante. Porque fez a tal ponte e a tal retradução dos códigos culturais, e ajudamos o jovem, quando foi realmente a tribunal, perceber que não era uma falta de educação nem de respeito e que ele tinha mesmo que enfrentar. Isto era a proposta agora de estar a falar nisso, porque foi um bocado complicado, porque ele dizia que não ia mesmo olhar. Pronto, era só um...
Obrigado. Quero falar do outro.
Portanto, eu queria apenas falar também que realmente ainda há muitas coisas que são precisas de ser feitas, nomeadamente em termos, como estávamos a falar, da formação de professores, relembrando sempre que o corpo docente até então, não é, tem sido extremamente instável. Acredito, o Entre Culturas já deu formação, outros também, há formações do Ministério da Educação que são dadas, depois modifica-se tudo outra vez no ano a seguir, quer dizer, em termos de estabilidade e preparação dos professores para intervir, não é, torna-se complicada. E é preciso também um professor interessado. Há maus técnicos e bons técnicos em todo o lado.
e isto também é responder em relação à questão do racismo, não é? Há técnicos que conseguem pôr de lado o preconceito, outros têm mais dificuldade. Isso há em todo lado, não é? Mas em termos da formação, tem que ser sempre feito e também tem que se evitar esta instabilidade. Eu digo isso porquê? Porque é difícil dar formação também, por exemplo, dando o exemplo da nossa escola, a 14 nacionalidades, depois temos descendentes de imigrantes, com uma cultura, imigrantes com outra, uns cabo-verdianos têm uma cultura, os descendentes, por exemplo, isto do olhar, sente-se ainda muito dos jovens que vêm dos países de origem, se vamos ver uma terceira geração, capaz, deve estar a brincar comigo, ou professor, não é? Enfrenta de uma tal forma que tem a ver que mais com a sociedade portuguesa, quer dizer, há uma panóplia de formas e de culturas dentro de uma escola, não é? Que é preciso também estar aberto, por isso que é preciso técnicos com um perfil adequado para este tipo de contexto. Tanto o mediador, que tem que ter o perfil adequado, como o professor também tem que ter um perfil adequado para receber essas informações e saber gerir essas diferenças todas, não é? Portanto, era esta indicação que eu queria deixar.
Obrigado. Vamos passar à última inscrição que deu entrada na mesa, o Sr. Honório Oliveira. Durante esta intervenção, se mais alguém se quiser inscrever, pode fazê-lo.
Obrigado mesmo. Vou ser muito rápido com relação à minha intervenção, simplesmente para solicitar à doutora Elizabeth Gomes. Porque esta terminologia ou esta forma de tratar estes alunos que são alunos de riscos? Porque, no meu entender, eu acho, se é que são alunos com algumas situações alarmantes em que possa ser corrigido, obviamente que podia, de facto, ter uma outra forma de tratá-los ou de designar estes mesmos alunos. Porque, vejamos, se eles são alunos de risco, praticamente, até os colegas que não estão neste lote de alunos de risco, até podem fazer muitas coisas contra próprio esses alunos. A partir, então, eles passam a ser também alunos de risco. Quer dizer, eu acho que deveria aqui ter um outro nome, uma outra designação para com esses alunos. Porque se é que são alunos que foram identificados com algumas situações, algumas dificuldades, em que está-se a tentar, ou melhor, está-se a ajudar estes mesmos alunos para melhorar, para entrar numa outra sociedade que é uma sociedade digna, não vejo o porquê de serem alunos considerados alunos de risco. Pelo ato, eu acho que o ato não significa designar ou qualificar qualquer pessoa pelo ato que pratica. Obrigado.
Muito obrigado. A palavra.
É assim, são considerados alunos de risco, que é uma designação já trabalhada por imensos técnicos já há vários anos, nomeadamente a Comissão de Proteção de Menores. Nós não vamos falar aos jovens, isso é no meio técnico, é óbvio que nós não vamos falar aos jovens, este aqui é um aluno de risco que nós estamos a acompanhar. Isso é um termo que nós utilizamos em reuniões ou de conselho de turma, e mesmo assim nem todos os conselhos de turma, nem todos os professores, não é? Mas com a psicóloga há termos técnicos. Nós sabemos que existe um grupo que está em situação de maior exclusão social do que outros jovens, não é? E em termos técnicos é que nós trabalhamos esses jovens e os outros jovens não sabem, não vão apontar o dedo e dizer assim, este aqui é um de risco. Mas sabem, se calhar que nós acompanhamos aquele jovem que falta muito às aulas. Se calhar eles apercebem-se, não é? Porque vamos a casa falar com o pai. O único efeito que tem isso, no máximo, é um efeito positivo no sentido, eles sabem, se estou a faltar, vai lá alguém a casa. Mas não estão a apontar o dedo a dizer, olha, isto aqui é um aluno de risco, nós não fazemos isso, não é? Temos o bom senso de falar certos técnicos com as pessoas adequadas. E os termos técnicos falamos com os técnicos, não falamos com os jovens. Não sei se respondi à questão.
Eu ainda continuo com essa dúvida.
Não sei se mais alguém da mesa quer dizer alguma coisa. Como não temos mais nenhuma inscrição, resta-me agradecer a participação.
Eu peço desculpa.
Sim.
Tinha feito uma inscrição, não sei se...
Ah, aqui não... Mas tem palavra.
Era só para fazer, observação e reforçar realmente o que toda a mesa disse. A observação é que, se calhar, para dar continuidade ao trabalho que tem sido feito para trás, era preciso qualquer coisa como um acordo entre os vários intervenientes na sociedade para que garantíssemos que estes projetos que já vêm sendo trabalhados ao longo dos últimos anos tivéssemos a certeza que tenham a possibilidade de ser continuados. Não é daqui a mais 6 meses, ou daqui a mais 1 ano, ou 2, quando chega à altura em que alguns destes projetos que estão em funcionamento atualmente, o seu prazo limite finaliza, as pessoas estarem com dúvidas se vai haver financiamento e se realmente os projetos vão ser continuados. Eu acho que aqui haveria de haver uma continuidade para reforçar o trabalho feito anteriormente. E depois também queria dar um testemunho. A associação que eu represento, que é a Associação de Melhoramentos Recreativos do Talude, realiza um trabalho na freguesia de Unhos e tem também um projeto que se chama Sai do Bairro Cá Dentro, que é financiado também pelos Escolhas, e que o que eu quero dizer é que nós não conseguimos comunicar com a escola ou com o agrupamento de escolas. Não conseguimos de maneira nenhuma. Aqui não estamos a dizer que a culpa é do agrupamento de escolas, se calhar também é nossa, mas nós estamos antes de termos o programa Escolhas a funcionar na associação e no bairro e também na freguesia, porque ao fim e ao cabo é para toda a localidade. Já batíamos à porta da escola. Agora o que acontece é que a escola tem a sua própria metodologia de trabalho e pronto, e nós também temos a nossa, não é? Agora, será que é possível no futuro também se encontrar aqui uma fórmula, não digo de obrigar, porque isso não é possível fazer-se, acho eu, mas pelo menos sensibilizar, encontrar-se aqui um meio de abrir uma porta para haver comunicação entre as escolas, os agrupamentos, porque ela faz parte, assinou o acordo de parceria do projeto, mas sempre que estamos a negociar qualquer atividade, vêm todas as dificuldades imagináveis e mais algumas que nós nem sequer estávamos à espera. Porque a nossa forma de ver é que a escola também deve se abrir à comunidade. Mas como não sei, eu não estou lá dentro, não posso dizer, mas constatamos isto consecutivamente. Depois também queríamos reforçar a questão do mediador sociocultural. Também não sei se a idade deve ser importante, mas o mediador deve ser uma pessoa com alguma experiência e com alguma maturidade. E provavelmente a idade aqui de certeza que influencia. Agora, o que é certo é que quando ele estiver no terreno, ele deve ser apoiado por todos os intervenientes, a nível de instituições, no sentido de poder rentabilizar o seu trabalho. É só. Obrigado.
Obrigado também. Não sei se alguém aqui da mesa quer acrescentar alguma coisa depois desta última intervenção.
Só a propósito do que estava a falar do mediador, eu concordo, acho que toda a gente deve ajudar o mediador e, assim, para além do mediador sociocultural, que é uma figura que se vai regulamentar e que vai ter um estatuto, podem existir o que se chamam os mediadores espontâneos ou naturais e que, inclusive, podem ser jovens, mas que são um bom complemento para ajudar exatamente a pessoa que está a fazer essa mediação. Portanto, eu acho que todos têm que realmente, e como disse a Elizabeth, mesmo as associações locais, toda a gente tem que colaborar. Simplesmente o mediador será a pessoa que, como é que é dizer, é o aglutinador, ou terá que ser o aglutinador de todas essas...
Aqui não basta deixar os outros, dizer que a responsabilidade é dos outros, é de todos nós, realmente.
E já agora dizia só uma coisa, que a dificuldade muitas vezes é a entrada na escola. Eu acho que sim, eu conheço imensos casos. Por acaso, a Associação Mediar, nós tivemos essa facilidade, se calhar por outros motivos anteriores, mas acho que o Ministério da Educação, ou deveria ser se calhar o mediador, que deveria funcionar entre os projetos e a escola. Se calhar alguém do Ministério da Educação poderia ser esse mediador.
É assim, o nosso projeto tem a facilidade de estar a trabalhar na escola porque está dentro da escola e percebe todas as dinâmicas, não é? E vai percebendo todas as dinâmicas que existem na escola. Claro que isso tudo foi um processo, não é? Porque é preciso saber quem está no conselho pedagógico, quem está no conselho executivo, quem está mais sensível à parte da integração social escolar, quem está muito voltado para as preocupações da carreira. Há muitos que estão mais preocupados com a carreira e com... Quer dizer, é preciso perceber a dinâmica da escola e por isso que é uma dinâmica muito elaborada e, portanto, se calhar é difícil para quem não está dentro da escola depois conseguir entrar dentro da escola. Há escolas mais abertas, não é? O caso da nossa escola tem um conselho executivo mais aberto, tem outras experiências de trabalho em termos de educação intercultural de vários anos. Pronto, mostrou-se mais aberta, mas vou tendo contato com outras escolas e com outros conselhos executivos e é preciso, para entrar dentro da escola, conhecer algumas dinâmicas da escola. Porque senão há muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas com por dentro, né, do que se passa por dentro da escola, não é? Tipo, as faltas, aquele aluno que está a desrespeitar o professor, aquele conflito que existe, as aulas de substituição. Estão tão preocupados com tantas séries de coisas que existem dentro de uma escola, que é um mundo, que esquece-se de olhar à volta, não é? E perceber que outras pessoas querem ajudar. Mas estão tão preocupados com a sua dinâmica que às vezes torna-se difícil depois entrar.
Já agora, desculpa.
Não, eu só queria dizer uma coisa muito rápida, é que, efetivamente, é isto que a Elizabeth disse, as escolas estão completamente assoberbadas, mas, como há bocado também falava, é preciso adaptar-nos, não é? Portanto, a associação, a escola tem as suas lógicas e a lógica da escola é muito forte, é muito pesada, não é? E portanto, de facto, é preciso uma adaptação mútua e uma construção e uma mediação. Agora, persistam, porque efetivamente uma das questões que é muito importante, nomeadamente em tudo o que se faz e tudo o que se investe nos projetos do programa Escolhas, é a articulação com a escola, é fundamental, porque a escola qualifica e a certificação escolar é mesmo importante. Como é só lembrar o que já sabem.
Desculpa. Eu queria só deixar uma mensagem de esperança e dizer, partilhar, que no vasto universo de escolhas existem situações em que é a escola que nos diz não conseguimos trabalhar com a polícia, ou é a escola que nos diz não conseguimos trabalhar com o centro de saúde, com as associações comunitárias menos, mas não excluo que seja uma possibilidade. Portanto, dar o poder ao local e ao consórcio significa que ele tem que ser gerido e muitas vezes há tensões na gestão deste poder. E o conselho que eu deixaria seria aquele de não pedir ajuda, mas sim estar disponível para. Muitas vezes a escola tem que descobrir o que é que a vossa associação pode oferecer, o que é que o projeto pode trazer de novo, porque muito dificilmente nós podemos decretar ou obrigar uma instituição a trabalhar em parceria de modo pleno e com resultados através de um decreto ou de uma obrigação, não é? Tem que ser a escola a descobrir o que vocês podem representar de diferente.
Muito obrigado, não tendo mais nenhuma inscrição. Mais uma vez, agradeço aos nossos oradores e a todos vocês a participação neste painel. E os nossos trabalhos estão interrompidos por 15 minutos para uma pausa para café. Obrigado.